Governador Eduardo Leite anuncia pagamento em dia do salário do funcionalismo no dia 30. Desemprego aumenta no estado, mas ainda é um dos menores do país. Três pessoas são presas por linchamento de homem em praça de Nova Prata.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Pedro Quintana.
Muito boa tarde, agora são 12 horas e 50 minutos, o céu é encoberto em Porto Alegre e a temperatura de 24 graus nesse momento. O governador Eduardo Leite anunciou há pouco o pagamento em dia do salário do funcionalismo no próximo dia 30.
Realizando uma transmissão em vídeo neste momento. Ele abriu a sua fala anunciando que vai pagar em dia o salário do funcionamento público, funcionalismo público. Será no dia 30 de novembro. O pagamento em dia ocorrerá 57 meses depois de pagamentos com atraso. O secretário da Fazenda, neste momento, está explicando a situação fiscal do estado que permitirá o pagamento em dia do funcionalismo. Para a Rádio Gaúcha, Eduardo Matos.
E a taxa de desemprego subiu novamente no Rio Grande do Sul. Passou para 10,3% no terceiro trimestre, contra 9,4% do trimestre anterior.
Com o avanço, o IBGE estima que o Rio Grande do Sul tenha 574 mil desempregados. A pesquisa do Instituto considera trabalhadores com carteira assinada, também os informais, empregadores e trabalhadores por conta própria. Apesar da alta, o Rio Grande do Sul segue com uma das menores taxas de desemprego do país, atrás apenas de Santa Catarina, Mato Grosso e Paraná. A pesquisa do IBGE mostrou também um aumento no número de pessoas desalentadas, como são chamados os trabalhadores que desistiram de buscar emprego. São 132 mil pessoas, uma alta de 11,9% no terceiro trimestre. Para a Rádio Gaúcha, Giane Guerra.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Tempo.
Temperatura de 24 graus em Porto Alegre, 26 em Santa Maria, 20 em Caxias do Sul, 24 em Pelotas e 23 em Rio Grande. A tarde desta sexta-feira será de nebulosidade na maior parte das regiões. Pancadas fracas de chuva são esperadas principalmente no norte e no leste do estado. No oeste e no sul, o tempo será mais aberto. Apesar de as temperaturas não subirem tanto, o dia será de abafamento. De janeiro a novembro desse ano, o Rio Grande do Sul acumula 3.557 focos de incêndio, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais contabilizados até ontem. Mesmo sem o ano ter sido encerrado, esse é o maior número desde 2006, ou seja, em 14 anos. O recorde é resultado de dois períodos de estiagem, um no início do ano e o outro vivido agora, o que já deixa 76 municípios em situação de emergência. Somente o mês de novembro já soma 107 focos de incêndio, o maior número desde 2017. Os incêndios em vegetação se espalham rapidamente por conta do vento. Pequenos focos motivam grandes incêndios, como bitucas de cigarro ou fogo no lixo. As regiões metropolitana, central, norte e noroeste têm sido as mais atingidas. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos nessa manhã em Osório e Terra de Areia, no litoral norte, como parte de operação da Polícia Federal, que investiga desvios dos cofres públicos de Rio Pardo. O objetivo é apurar se a mesma empresa terceirizada, investigada anteriormente e que administrava o Hospital de Rio Pardo, também está envolvida em fraude a licitações e desvio de recursos no litoral. A Rádio Gaúcha apurou que trata-se da Abrace e o município de Osório. Também é investigada a participação de lobistas junto a políticos e servidores públicos para favorecer a empresa em licitações. A Prefeitura de Osório informou que trabalhou com a Abrace entre fevereiro e maio desse ano e que, quando houve a operação em Rio Pardo, rescindiu o contrato com a empresa, abriu sindicância e comunicou todas as ações ao Ministério Público. A reportagem tenta contato com a Abrace para contraponto. Ainda nesta edição, Tribunal de Contas da União aponta que pagamento indevido do auxílio emergencial pode chegar a 29 bilhões de reais. Após atraso na divulgação dos resultados no primeiro turno, Tribunal Superior Eleitoral faz testes adicionais para apuração de domingo.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Fique atento.
O Hospital Dom João Becker de Gravataí, na região metropolitana, está atendendo apenas casos graves. Segundo a instituição administrada pela Santa Casa de Porto Alegre, a estrutura voltada a pacientes com coronavírus está lotada. A orientação, segundo a prefeitura, é que a comunidade procure os postos de saúde ou as unidades de pronto atendimento. A campanha Papai Noel dos Carteiros iniciou nesta sexta em Porto Alegre, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Santo Ângelo. Em função da pandemia, a adoção dos pedidos das crianças acontece somente pela internet. A entrega dos presentes deve ser realizada até o dia 11 de dezembro em agências dos Correios indicadas no site no momento da adoção. Neste ano, há cerca de 2 mil cartas para a adoção. A ação é voltada a instituições cadastradas que atendem crianças em situação de vulnerabilidade social.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Céu nublado, temperatura de 25 graus em Porto Alegre, agora são 12 horas 56 minutos. Três pessoas foram presas no caso de um homem morto após ser espancado em Nova Prata. Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos nessa manhã em Nova Prata, Vista Alegre do Prata e Flores da Cunha.
As informações da Polícia Civil são de que eles vão responder por homicídio qualificado. Este é o caso de Arlindo Elias Pagnoncelli, de 39 anos, morto no hospital depois de ser espancado em praça pública no último dia 8. O que já se sabe até o momento, conforme as investigações, é de que há também um foragido e uma quinta pessoa investigada que não pode ser presa em razão da legislação eleitoral que veda prisões em período de pleito. Esta investigada é uma eleitora de Caxias do Sul. O foragido estaria em Santa Catarina, segundo a Polícia Civil. Lembrando que o inquérito busca identificar mais de 40 pessoas que participaram ou testemunharam do espancamento da vítima. Duas mulheres alegam terem sido importunadas sexualmente por Pagnoncelli, o que motivou o início das agressões. Mas essa situação de assédio não é confirmada pela Polícia Civil até o momento. Da Gaúcha Serra, Noelle Escor.
O Tribunal Superior Eleitoral fez testes adicionais nos sistemas responsáveis pela totalização dos votos e pela divulgação dos resultados nas eleições e atestou que o sistema está preparado para o segundo turno. Os testes extras ocorreram na terça e na quarta-feira e contaram com a participação de cartórios eleitorais de 24 estados. No primeiro turno, a divulgação dos dados atrasou em razão de problemas técnicos no sistema do TSE. De acordo com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, desembargador André Luiz Vilarinho, ajustes foram feitos e o resultado deve sair nos horários previstos. O Tribunal de Contas da União aponta que o pagamento indevido do auxílio emergencial pode chegar a 29 bilhões de reais.
O Tribunal de Contas da União vem analisando os pagamentos do auxílio emergencial e nesta quarta fase do estudo apontou que 7 milhões e 300 mil pessoas podem ter recebido indevidamente o auxílio emergencial, cerca de 11% do público-alvo. Portanto, o pagamento indevido pode chegar a 29 bilhões de reais. Para o TCU, isso ocorreu porque há limitações cadastrais nos bancos de dados do governo e alto índice de informalidade nas relações de emprego e também conjugais. O tribunal segue com a auditoria, analisando os pagamentos feitos dentro do programa de auxílio emergencial. Da RBS Brasília, Silvana Pires.
Em instantes, candidatos à Prefeitura de Porto Alegre têm dia com poucas atividades à espera do último debate.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Porto Alegre e outros três municípios gaúchos com o segundo turno terão nesta sexta-feira debate entre os candidatos à prefeitura. Eles debaterão ideias e propostas para as cidades a partir das 10h30 da noite com organização e transmissão da RBS TV após a novela A Força do Querer. A Rádio Gaúcha também transmite ao vivo os debates de Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria. E os candidatos à prefeitura da capital têm um dia com poucas atividades nesta sexta à espera do último debate. Além da entrevista que concedeu ao Gaúcha Atualidade nessa manhã, a candidata Manuela Dávila, do PCdoB, se encontra à tarde com o arcebispo de Porto Alegre, Jaime Spengler. Às 10h30 da noite, participa do debate que será transmitido pela RBS. Já o candidato Sebastião Melo, do MDB, participou de reunião interna e visitou o pastor presidente da Igreja Assembleia de de Deus. A tarde deverá ser reservada para os preparativos do debate. E a propaganda política termina hoje no rádio e na televisão. Termina também nesta sexta o prazo para a divulgação eleitoral paga na imprensa escrita. O horário político estava no ar desde o dia 16. Neste domingo, 57 municípios brasileiros, 5 deles no Rio Grande do Sul, irão realizar o segundo turno.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 18 horas e 50 minutos. Uma boa tarde.